Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Olá, bem-vindo de volta a mais um Autorama. Se é a primeira vez que você pega carona conosco, muito prazer. Eu sou o Fernando Miragaia, apresentador desse mundo dos carros em podcast, que tem direção de Sérgio Carvalho e que todas as semanas traz um episódio novo, fresquinho. Coloca o cinto, vira a chave e aumenta o som. No episódio de hoje eu conto como é dirigir a Fiat Toro com o novo motor TurboFlex. Adianto também a ofensiva de elétricos e híbridos que a chinesa BYD prepara para o Brasil. Tem momento KBB com Hector Vieira mostrando como os 10 carros mais vendidos de 2021 são muito mais caros que os 10 mais vendidos de 10 anos atrás. E no quadro retrovisor, o Porsche do filme que fez Tom Cruise ficar famoso e aprender a dirigir carro manual. Aproveite e se inscreva nos nossos canais no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em qualquer plataforma de áudio. Você pode ouvir os nossos episódios também pelo player lá no site do Primeira Marcha, www.primeiramarcha.com.br. Também nos siga nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E se cadastra lá no nosso canal no Telegram, Autorama Podcast, procura lá, é grátis e lá tem fotos de todos os carros que eu falo aqui. Sérgio, engata a primeira e acelera! Começa o programa ao volante da renovada Toro com a grande novidade dessa linha 2022, que é o motor 1.3 TurboFlex. E já adianto, esse novo motor agrada muito no desempenho, melhora muito o conforto da picape, mas decepciona um pouquinho no consumo. O ganho de suavidade e de vontade no rodar fica bem claro assim que se começa a acelerar a Toro com esse motor da família GSE. O câmbio é o mesmo automático de 6 marchas que equipava as versões com o antigo motor 1.8 e torque, equipava não, equipa ainda, tem ainda uma versão solitária com esse motor mais velho, só que o conjunto novo trabalha bem tranquilão em baixas e médias rotações nesse 1.3 turbo. Não tem aquela aspereza e vibração muito comum no 1.8 e aliado ao bom isolamento da Toro, praticamente não se ouve o barulho do motor na cabine da picape, é muito bom. A Toro desenvolve bem conforme se acelera e logo você percebe que o bicho tem força de sobra abaixo mesmo das 1500 rotações. O turbo entra facilmente em ação e isso é muito bom para você fazer ultrapassagens ali na estrada, com aquela estrada com pista simples, porque você vai pisar no acelerador e ter o motor cheio de uma forma ligeira. Só é preciso ficar ligado justamente porque o pedal de aceleração ele é alto e demora um pouco a responder quando você pisa, mas nada muito grave não. Ou seja, esse motor 1.3 Turbo Flex de 185 cavalos com etanol e 180 cavalos com gasolina está anos-luz à frente do antigo motor 1.8, não só em desempenho, como também em conforto e mesmo em eficiência. Ele bebe menos que o e-torque, mas por se tratar de um projeto moderno, eu particularmente esperava médias de consumo melhores dessa nova Toro. Na cidade, com o etanol, ficou em 6,8 km com 1 litro de álcool. E com gasolina, a média ficou pouco acima dos 10 km por litro. Isso pegando leve no acelerador, com o carro vazio na maioria das vezes e sem usar muito a opção Sport da transmissão, aquela que se aperta ali e trabalha, faz o carro trabalhar em giros mais altos e estica mais as marchas. No mais, a boa e robusta Toro que conhecemos com suas virtudes e poucos defeitos. O acerto da suspensão é bem eficaz na frente e atrás, a posição de dirigir é boa e a estabilidade é quase exemplar para uma picape. Nessa linha 2022, a Toro mudou um pouquinho por fora, mas na cabine a renovação foi bastante funcional. Se antes era quase impossível você guardar uma carteira ou um celular ali em qualquer escaninho do console central do painel, agora tem dois porta-trecos bem mais generosos, um à frente da alavanca do câmbio e outro abaixo da central multimídia. Valeu mesmo, Fiat, melhorou bastante ali para se largar celular e carteira. Essa central multimídia, por sinal, é nova, mas mesmo com a tela de 8 polegadas, parece meio pequena. Isso devido às mudanças no painel. O painel está bem grande, então ela fica meio discreta ali. Já o quadro de instrumentos da Toro agora é eletrônico desde esta versão Endurance 1.3 que eu avaliei. A direção com assistência elétrica continua leve e exigindo uma verdadeira valsa do motorista na hora de estacionar, principalmente naquelas vagas mais apertadas. E tome de girar volante para lá e para cá. Essa versão Endurance da Toro é uma das mais baratas da linha, custa R$ 129 mil, barato para nossa realidade, tá gente? Realidade dos preços, não a sua realidade ou a minha, realidade dos preços médios do mercado. Só que ela não é tão pelada quanto você possa imaginar. Além do painel digital e do sistema multimídia que eu citei, ela é equipada com 6 airbags, controles de estabilidade de tração, volante com ajustes de altura e de profundidade, sensor de ré, luzes diurnas de LEDs, ar-condicionado e trio elétrico. A caçamba tem iluminação e aquela porta dupla bacana tem destravamento e travamento elétrico. Quem é picapeiro ou aprecia um visual mais picapeiro, pode não gostar muito das calotas que imitam rodas de liga leve. As rodas, na verdade, são de aço. E também pode sentir a ausência dos faróis de neblina e daquele rack no teto. Já a capota marítima que equipava a versão que eu avaliei é um item opcional, custa 1.000 pratas. Aproveita e vai lá no Telegram do Autorama Podcast para ver as fotos dessa Toro Endurance. No fim das contas, a picape da Fiat continua com ótimo custo-benefício, principalmente para quem quer uma picape para aliar como carro para trabalho e para família. Não é um drama para estacionar na cidade, ela tem dimensões bem menores, oferece menos espaço do que uma média, obviamente, porém tem muito mais conforto no rodar e no acerto da suspensão do que modelos médios como S10, Hilux. Tem boa caçamba e leva até 750 kg nessa versão Turbo Flex. Não é de estranhar que a Toro ainda venda muito e seja líder absoluta da categoria, e eu acho que vai ser líder por ainda um bom tempo, apesar de umas novas rivais estarem para chegar. Hora de falar de elétrico e elétrico chinês que está para chegar no Brasil. Os colegas da revista Quatro Rodas já tinham cantado a bola que a BYD vai voltar a vender veículos de passeio elétricos no país e que vai começar pelo topo da cadeia alimentar. Vou explicar. Para começar, só orientar o que é a BYD, né? A BYD é um fabricante chinês que já produz aqui no Brasil chassis de ônibus elétricos. Em 2018, a marca até tentou vender carros elétricos também, o E5 e o E6, mas eram modelos com design datado, jeito de carro dos anos 1990 e que não tinham um custo-benefício interessante e ainda por cima eram de uma marca pouco conhecida ainda. Agora, a BYD resolveu focar em uma categoria mais premium, pelo menos nesse início de operação com carros de passeio. Os dois primeiros modelos elétricos que a marca vai vender são carros topos de linha na Europa e na Ásia, muito equipados, com acabamento interno sofisticado e são de porte grande. Um deles é o sedã Han, escreve H-A-N. Ele tem design arrojado e proposta esportiva, que você confere lá no Telegram. As fotos estão lá no nosso canal no Telegram. O carro tem tração integral, 493 cavalos de potência, promete autonomia de quase 500 km e faz o 0 a 100 km por hora em menos de 4 segundos. O outro modelo é... duas mariolas e uma bananada para quem adivinhar. É um utilitário esportivo, claro, só tem SUV no mundo hoje, gente. Bem, no caso esse SUV é o TAN. Um modelo elétrico bem espaçoso, com 7 lugares e que usa dois motores elétricos que geram 516 cavalos. O 0 a 100 desse carro fica em 4,6 segundos e a autonomia em 505 km. Ah, Tem fotos de flagras desse SUV em testes no Brasil que foram publicadas pelo site Primeira Marcha, nossos parceiros do Primeira Marcha. Dá uma conferida lá. Uma curiosidade sobre o TAN é que se escreve TANG, mas aqui a BID vai abolir a letra G. A BID garante que não é por causa daquele suco em pó que a gente bebia, famoso lá nos anos 80 e 90. Mas sim porque na pronúncia em mandarim não se fala o G mesmo, é TAN. Outra curiosidade é que esses nomes, TAN, HAN, são de importantes dinastias do Império Chinês. A dinastia Han, por exemplo, foi a que liderou a China por mais de 420 anos e que criou a Rota da Seda, praticamente que colocou a China no cenário mundial da época. Estamos falando aí de 2 séculos antes e 2 séculos depois de Cristo. Isso contribuiu muito para o desenvolvimento da China. E a dinastia Tang, por sua vez, é do século 7, mas que reabriu as rotas comerciais do país depois de um tempo de turbulência. Bem, vou falar menos de história da China e falar mais do presente do carro chinês. Eu conversei com algumas fontes de mercado que estão acompanhando as operações da BID aqui no Brasil e que deram o recado. A marca, além desses elétricos, também vai trazer modelos híbridos ali para o segmento de médios, um pouco mais abaixo. Também são carros com nomes de dinastias e, mais uma vez, um sedã e um SUV. O sedã em questão é o TIN, que se escreve Q-I-N, Kim, mas se fala TIN, e que tem tamanho de Corolla e conjunto híbrido de 170 cavalos, promete consumo acima dos 25 km por litro. Será? O SUV, por sua vez, o SUV médio, é o Song, modelo pouca coisa maior que um Jeep Compass e que combina motor a gasolina turbo com outro elétrico e promete uma autonomia só no modo elétrico de mais de 80 km. Bem, os carros mais bacanas que eu falei, os elétricos, que devem custar aqui acima dos R$300 mil, serão lançados já no primeiro trimestre de 2022. Já os híbridos ficarão para depois, coisa para início de 2023 provavelmente. Bem, você quer dar uma olhada nesses carros que estão para chegar, nesses carros da BID? Vai lá no nosso Telegram, não esquece, se cadastra lá, é totalmente gratuito. Hoje é dia de Momento KBB e fica ligado, senta, pega uma água, respira, porque o Hector Vieira vai fazer uma comparação de preços de carros de 10 anos atrás com valores dos modelos atuais. Hector, conta aí, conta com calma pro nosso ouvinte.
Fala, Mira. Olha só, 10 anos passam rápido, né? Eu tenho certeza que bate até uma nostalgia aí nos ouvintes do Autorama, quando a gente lembra principalmente do mercado automotivo daquele tempo, quando a gente ainda tava no auge das vendas da indústria. Mas muita coisa mudou de lá pra cá, e uma delas certamente foi o preço médio dos carros que estão no top 10 dos mais vendidos do país. E para comprovar isso, eu trago o seguinte aqui para vocês. Pegando a lista dos 10 mais vendidos de 2011, todos os modelos eram hatches ou sedãs populares, de entrada mesmo. Tô falando de Gol, Uno, Celta, Palio, enfim. O preço médio que o consumidor pagava por essa lista aí dos 10 carros mais vendidos daquele ano era da ordem de R$ 33.300. Nenhum carro dessa lista passava de R$ 40.000 de preço médio. Pois bem. Avançamos então para 2021. Hoje, a gente só tem 2 carros que podemos dizer que são populares, entre aspas, né, entre os 10 mais vendidos, e ainda temos um SUV médio nessa lista, que é o Compass, e que tem preço médio aí de R$ 187.000. Portanto, se segurem aí. Mas o fato é que hoje, o preço médio do top 10 mais vendido do país é 3 vezes mais caro do que a gente pagava uma década atrás. Ou seja, mais de R$ 96.500. São perfis totalmente diferentes entre as duas listas e preços muito diferentes também, como a gente pode perceber. Agora eu quero saber o que será que essa nossa turma aqui de ouvintes pensa disso, né? Por isso que eu vou sair aqui desse Momento KBB, deixando essa coceirinha aí na cabeça de vocês, Mira. Valeu e até a próxima.
Hector, tô assustado. Eu imaginava que os carros tivessem ficado muito caros, mas não a esse ponto. Carro popular daqui a pouco vai ser folclore, gente. Que nem Saci Pererê, Cabra Cabriola, Curupira e Boitatá. Do jeito que a coisa tá, não vai sobrar mais carro popular pra gente chamar de nosso, não. Bem, esse foi Hector Vieira em mais um Momento KBB e você sabe que para conferir o preço mais real do seu carro, seja ele zero, seminovo ou usado, é só ir lá em www.kbb.com.br. A KBB Brasil é a maior e melhor plataforma de preços do país. Vou voltar ainda mais no tempo, quase 40 anos, para falar de um Porsche que fez o Tom Cruise aprender a dirigir carro manual. Isso mesmo, rebobina aí, Sérgio. Quem viveu a década de 80 lembra que tinha muita comédia adolescente no cinema. Curtindo a Vida Adoidado, Namorada de Aluguel, Clube dos Cinco, mas eu vou falar do filme Negócio Arriscado. Ih, o cara aí querendo dar uma de crítico de cinema. Calma. É que esse foi o filme que projetou Tom Cruise ao estrelato, né? Isso foi antes de Top Gun. Mas você se lembra do carro que o personagem dele dirigia nesse longa-metragem de 1983? Era um Porsche 928, que é o tema do retrovisor de hoje.
Porsche. There is no substitute.
Um dos modelos usados nas filmagens vai a leilão, um desses Porsches 928 vai a leilão por cerca de 10 milhões de reais em Los Angeles. É um 928 ano 79 que estava esquecido em uma propriedade nos Estados Unidos e que foi recuperado e restaurado. Bem, o Porsche 928 foi um coupé 2+2 lançado em 1977. Foi o primeiro carro da marca alemã a usar motor V8 e um dos poucos Porsches com motor dianteiro. Tinha um desenho moderno, linhas arredondadas, lembra até um tubarão quando visto de perfil. Chegou a ser cogitado como sucessor do 911, mas isso não aconteceu, ainda bem também, né? O carro do filme, Negócio Arriscado, tem pintura dourada e é equipado com câmbio manual de 5 marchas, o que obrigou o meu amigo Tom a meio que a reaprender a dirigir. Isso aí, o ator só estava acostumado a dirigir carrinho automático e teve de aprender rapidinho a usar a transmissão manual para poder atuar no filme. Ah, bom salientar que esse carro que está sendo leiloado não é o que caiu em um lago em uma das cenas do filme, lembra? Um Porsche 928 mergulha no lago Michigan. A propósito, dizem que a Porsche não quis fornecer carros para a produção por causa dessa cena e também um pouquinho por causa da história. Vou relembrar um pouquinho. No filme, o personagem do Tom Cruise é um jovem que está no último ano do ensino médio e que um belo dia fica sozinho, uma bela semana na verdade, fica sozinho em sua casa no subúrbio de Chicago enquanto seus pais estão fora. Ele, primeira coisa que ele faz, pega o Porsche 928 para dirigir, obviamente sem autorização dos pais. E aí ele se envolve com uma garota de programa e, para piorar, resolve pagar de agenciador dela e de outras profissionais do sexo. Óbvio que não ia dar certo. O antigo cafetão das mulheres, que é mal que nem um pica-pau, passou a perseguir o Tom Cruise. E aí tem até cena de perseguição, carro, o Porsche dando cavalo de pau e o personagem do Tom Cruise babando litros pelo Porsche 928 em uma das cenas. No fim, como toda comédia adolescente americana, tudo acaba bem e o casal fica juntinho e vivem felizes para sempre. Bem, e o Porsche 928? O coupé foi fabricado até 1995 e marcou época. Até hoje é considerado um projeto revolucionário da marca alemã e foi apontado como um dos melhores carros Gran Turismo do seu tempo. Chegou a hora de estacionar. Com a apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço mais uma vez o convite para você se inscrever nos canais do Autorama no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no seu aplicativo preferido. E nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook e Telegram. Um grande abraço, até a próxima, use máscara, se cuida e continue acelerando de casa. Tchau, tchau!
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.